2023 para 21 meses em 2025. Na Justiça Penal, registou-se uma redução de 8 para 7 meses. De acordo com os dados disponíveis, parece-nos que podemos concluir que os crimes ligados à criminalidade económica corresponderão apenas a cerca de 2,5% dos processos de crime findos no ano 2024. E a duração média destes processos reduziu-se de 34 para 16 meses de 2007 a 2024. Na Justiça Laboral e Tutelar Civil, os prazos mantêm-se estáveis, 9 meses e 7 meses, respectivamente. O disposition time, que é o tempo médio de resolução processual global, segue uma trajetória descendente. Era, em 2023, de 445 dias, desceu para 421 dias em 2025. Dos tribunais administrativos e fiscais, embora ainda não existam dados estatísticos oficiais de 2025, os indicadores de gestão apontam para mais de 120 mil processos pendentes no final do primeiro semestre, um aumento de 32% face a 2024, cerca de 72% destes processos concentrados no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, sendo 93% de natureza urgente, as intimações. E pergunto, será que todos têm presente que o número de processos entrados tem aumentado de forma constante e transversal a todos os tipos de processo entre 2023 e 2024, o mesmo se perspectivando para 2025? Todos terão presente que o número de processos findos em todos os tipos de ação também aumentou transversalmente, com exceção da ação executiva? E que mesmo com o aumento do número de ações entradas, a taxa de resolução processual foi positiva em todas as espécies de justiça civil, exceto nas execuções? E será que tem noção que, embora persistam fragilidades na área executiva, o número de processos pendentes a 2025 é o segundo mais baixo dos últimos 10 anos? A título de curiosidade, em 2018, no período pré-pandemia, existiam cerca de 600 mil ações executivas pendentes. Em 2025, temos cerca de metade desse volume, 344 mil, embora mais de um terço tenham mais de 5 anos de pendência. Sabem que nos processos de insolvência, tanto o número de processos entrados como o de findos se mantém estáveis nos últimos 5 anos, em torno de 10 mil por ano, e que a pendência é reduzida e que o processo é célere, com uma duração média de um mês? Têm presente que só 40% dos processos de insolvência, que só em 40% dos processos de insolvência ocorreu pagamento e que apenas foram pagos 10% dos créditos reconhecidos? Sabem que atualmente existem apenas 165 processos especiais de revitalização pendentes, com uma duração média de 5 meses, e que estes processos apresentam uma diminuição entre o final de 24 e o primeiro semestre de 25, invertendo a tendência de crescimento dos 3 anos anteriores? E sabiam que existem apenas 170 processos especiais de acordo de pagamento pendentes, com uma duração média de cerca de 5 meses? Estes são alguns dados interessantes para a vossa reflexão e que deveriam estar disponíveis, juntamente com muitos outros, de forma imediata, simples e acessível. Também aqui há muito trabalho a fazer. Numa época de desinformação, apenas o conhecimento dos dados nos permitirá manter o foco no que é mais urgente e relevante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro João Cura Mariano, também para uma primeira intervenção. Muito obrigado.
Muito bom dia a todas e a todos. Muito brevemente, porque o tempo se encontra contado, não queria deixar de louvar esta iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, que procura incentivar, num ambiente de largo consenso, a adoção efetiva de um conjunto de reformas tão necessárias quanto urgentes, através de um encontro de trabalho inédito entre todos aqueles cujo contributo é necessário para concretizar esse imperativo nacional. O desafio que me foi proposto pelo Sr. Presidente da Assembleia da República foi de enunciar, de forma breve, as 5 reformas que considero serem prioritárias para se avançar com a tão reclamada modernização do sistema judiciário. A escolha não foi fácil, porque há tanto para fazer. Em primeiro lugar, escolhi a necessidade de uma verdadeira modernização tecnológica da tramitação processual. Temos de ir além da simples digitalização dos processos, precisamos de uma transformação digital avançada e integrada, que simplifique procedimentos, reduza tempos e garanta transparência. O processo eletrónico deve ser reestruturado de forma segura e centrada no utilizador, permitindo uma interação mais fluida entre tribunais, magistrados, advogados e cidadãos. A interoperabilidade entre sistemas, a utilização de ferramentas de inteligência artificial para a gestão processual e a disponibilização de plataformas acessíveis e fiáveis, cujo domínio deve residir no respeito pela separação de poderes nos Conselhos Superiores e não no Ministério da Justiça, são pilares indispensáveis de uma justiça eficaz. Modernizar tecnologicamente é, no fundo, humanizar o sistema, libertando os juízes e oficiais de justiça de tarefas burocráticas para que os primeiros possam concentrar na sua verdadeira missão, julgar com rigor e em tempo útil. Esta é uma medida que exige um reforço orçamental permanente. O orçamento para o Ministério da Justiça não chega para fazer uma reforma destas. Revisão das leis processuais. A segunda medida passa pela revisão das leis processuais civis e penais. O formalismo excessivo e a desatualização de procedimentos são as principais causas das demoras processuais injustificáveis. É tempo de simplificar os procedimentos, reforçar os mecanismos de celeridade processual e valorizar as formas alternativas de resolução de litígios. No processo penal, urge equilibrar a eficiência com a proteção dos direitos fundamentais, assegurando que a justiça seja simultaneamente rápida e garantista dos direitos de defesa constitucionais. O estudo efetuado por um grupo de trabalho constituído pelo Conselho Superior da Magistratura, denominado Mega Processo e Processo Penal, Carta para a Celeridade e Melhor Justiça, é um bom ponto de partida para que uma comissão heterogénea, integrando numa proporção equilibrada magistrados, advogados e académicos, num curto espaço de tempo proponha um conjunto de medidas cirúrgicas consensuais que acelerem o tempo e a eficácia do processo penal. No processo civil, é essencial promover alterações legislativas visando uma tramitação menos labiríntica, mais concentrada e flexível, com prazos efetivos, peças processuais sintéticas e um reforço do papel do juiz na gestão processual. Existiu um projeto de alterações ao Código de Processo Civil, muito tímido, que esteve nesta Assembleia e se perdeu numa das suas recentes dissoluções. E há um grupo de trabalho já constituído no âmbito do Conselho Superior da Magistratura que brevemente apresentará um conjunto de propostas, tal como fez no processo penal, visando os objetivos que acabei de enunciar. São duas iniciativas que devem constituir a base de trabalho de uma segunda comissão, visando uma reforma simplificadora do processo civil. A terceira medida refere-se à alteração das competências do Supremo Tribunal de Justiça. Atualmente, elas não diferem muito das que lhes foram atribuídas a quando da sua previsão na Constituição de 1822 e da sua fundação por uma lei de 19 de maio de 1832. Tal como atualmente sucede na esmagadora maioria dos países da União Europeia, o Supremo Tribunal de Justiça deve concentrar-se essencialmente na sua função de uniformização da jurisprudência e de garante da unidade do direito, deixando de ser um mero terceiro grau de jurisdição para muitos casos sem qualquer relevância jurídica ou social. Ao aligeirar-se a carga processual do Supremo Tribunal de Justiça, permitir-se-á que os seus juízes exerçam um papel mais cuidado e mais eficaz na definição das linhas orientadoras da jurisprudência, assegurando previsibilidade e coerência na aplicação das leis. O Supremo Tribunal de Justiça, caso haja vontade política de efetuar tal mudança, está em condições de contribuir imediatamente com a apresentação de um projeto de alteração legislativa que a contemple. Esse projeto mais não faz que copiar o sistema que existe atualmente no Supremo Tribunal Administrativo. Autonomia administrativa e financeira dos tribunais de comarca. Em quarto lugar, propõe a consagração de uma efetiva autonomia administrativa e financeira dos tribunais de comarca. A gestão centralizada revelou-se ao longo dos anos um obstáculo à eficiência e à capacidade de uma resposta local. Os tribunais devem dispor de recursos próprios e poderes de decisão na afetação dos meios humanos e materiais dentro de um quadro de responsabilidade e de prestação de contas. Essa autonomia permitirá ajustar soluções à realidade concreta de cada comarca, melhorar a gestão das pendências e reforçar a ligação entre o tribunal e a comunidade. Uma justiça mais próxima, mais ágil e mais eficiente depende também da confiança no poder de autogoverno dos tribunais. Dr. Pedro Delgado Alves, depois quiser explicar como é que nasceu este centralismo que vem do salazarismo, pode explicar melhor. Reforma do edificado judiciário. Por fim, a reforma do edificado judiciário. Muitos dos nossos tribunais funcionam ainda em instalações degradadas e pouco dignas da função que ali se exerce, registando-se, por outro lado, um desperdício de dinheiros públicos em arrendamentos de espaços desadequados. A justiça precisa de espaços que inspirem respeito e confiança, mas também de condições de trabalho mínimas. É fundamental apostar em infraestruturas sustentáveis e tecnologicamente preparadas, capazes de servir magistrados, funcionários e cidadãos com qualidade e dignidade. A reforma do edificado exige também ela um esforço orçamental que há poucos anos, num estudo muito detalhado realizado pelo Ministério da Justiça, foi calculado em 300 milhões de euros a realizar em 5 anos. Estas cinco medidas que acabei de resumidamente apresentar formam no seu conjunto um programa coerente de modernização. Não se trata de uma revolução, mas de uma evolução urgente que se encontra atrasada no tempo por um longo período de inação. Procura-se uma justiça que seja célere sem ser apressada, próxima sem perder rigor, moderna sem renunciar à sua credibilidade. Apercebo-me que não será difícil reunir um consenso alargado nestas matérias. Foi muito útil, no outro dia, uma reunião que tive, pela primeira vez, um Presidente do Tribunal de Justiça, reuniu com a primeira Comissão da Assembleia da República e foi uma, para mim, foi uma reunião extraordinária de troca de impressões e aí me apercebi que todos estávamos conscientes, deputados e Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, das dificuldades que existiam e das melhores soluções para as superar. Apercebo-me, portanto, que não será difícil reunir um consenso alargado nestas matérias. A dificuldade tem residido na ausência de uma verdadeira vontade política de as pôr em prática. Confio que essa vontade, num tempo próximo, não se ficará pelas palavras nem por anúncios de medidas nunca concretizadas. Em tudo o que puder, contribuirei e estarei sempre disponível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Dou agora a palavra em representação do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo ao Sr. Juiz Conselheiro Pedro Vergueiro. 10 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar Vossa Excelência e, na sua pessoa, todos os seus distintos convidados, os senhores deputados e, as demais pessoas presentes. Naturalmente, em primeiro lugar, saudar esta iniciativa, uma vez que, efetivamente, aquilo que a Justiça precisa, acima de tudo, é de congregar vontades, e muitas vontades, no sentido de, no final do dia, podermos prestar o melhor serviço nesta área aos nossos concidadãos. Sobre as propostas da Jurisdição Administrativa e Fiscal, as mesmas têm como pano de fundo as dificuldades que a mesma, digamos, tem por mais prementes neste momento. Não vou, obviamente, perder tempo a elencar aqui, a enquadrar as dificuldades que a mesma apresenta. Terei muito gosto, numa outra oportunidade, em explicar a Vossas Excelências a razão de ser das dificuldades que a mesma atravessa. Em termos de futuro, que é isso que nos interessa, mais do que discutir o passado, interessa-nos avançar e prestar um melhor serviço ao cidadão. Em termos desta proposta de Vossa Excelência, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais tem, e já apresentou esta proposta, ao que creio, no sentido de criação de uma forma de processo simplificado para as ações administrativas e para os processos tributários de valor igual ou inferior a 15 mil euros, a decorrer numa plataforma eletrónica em que todos os passos do processo serão desenvolvidos na mesma, com, obviamente, a limitação de caracteres para todos e, portanto, tornar o processo menos complexo e mais célere, no sentido de também termos uma decisão mais rápida e mais ágil. No fundo, fazendo aplicação aqui de um programa que o Supremo Tribunal de Justiça agora tem acarinhado, que é do é menos, é portanto, ou seja, falar menos e dizer mais. Naturalmente, um processo com esta natureza e enquadramento terá sempre que ter uma cláusula de salvaguarda, no sentido de, em determinadas situações onde o juiz entenda que existe maior complexidade, o processo poder tramitar de uma forma distinta. Mas queremos que é um fator que poderá, efetivamente, aproveitando as virtualidades do processo eletrónico, reforçar a celeridade na resposta a um conjunto bastante significativo de processos. Depois, relativamente àquilo que também nos preocupa, que é sempre no domínio de diminuir os tempos do...